Gente, passa o Natal e a gente começa a falar de negócio de ano novo, né? Acho que é normal isso e é bacana isso, é saudável. Isso está na nossa mente, né? Você conversa com as pessoas, esse assunto vem, você às vezes está ali nas suas redes sociais, esse assunto aparece, né? A cidade fica embelezada. Eu acho. É muito importante a gente apreciar esses marcos e tirar vantagens deles. Imagina aquelas pessoas que pensam assim, ah, isso é só uma convenção, né? Só uma convenção social. Na verdade, um dia depois do outro, não faz diferença. Imagina uma pessoa que pensa assim e começa a ficar uma pessoa muito chata, né? muito intragável. Você não consegue nem fazer uma festa de aniversário para a pessoa, porque é importante esses marcos. E o Natal, é claro, Natal e Páscoa são marcos da nossa fé cristã, preciosíssimos. E, muito embora o Ano Novo não seja uma data essencialmente cristã, mas seja uma virada de calendário, eu acredito que uma virada de calendário também possa nos ajudar a tirar lições importantes para a nossa vida com Deus. Eu gostaria de meditar hoje em dois textos de Paulo, e o primeiro começa ali em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15, já eu vou ler, mas você já se prepara aí, 1 Tessalonicenses 4, 15. Eu fiquei pensando sobre esse tema da virada do calendário, uma virada de ano. É um momento onde as pessoas trocam muitas frases, né, e desejam para outras pessoas muitas coisas. Eu acho que essa é uma marca dessa temporada, né, de Natal e Ano Novo, as pessoas mandarem cartões, mandarem uma mensagem elaborada. Eu fiquei pensando, o que une essas coisas todas? Comecei a lembrar das mensagens que a gente escreve e recebe, né? Que Deus abençoe seu ano, que seja um ano assim, assim, assado, de muita paz, muita, né, muita prosperidade, aquelas coisas assim que não tem como errar, né? Todo mundo quer. Até o pessoal da televisão fala assim, né? Muita, muita saúde, né? A gente deseja muito essas coisas. E aí, unificando isso tudo, veio assim na minha mente a palavra esperança. A gente pode não escrever a palavra esperança no nosso cartão que entrega para a pessoa, mas aquele cartão está repleto de esperança. A gente tem uma esperança num ciclo que vai começar de que as coisas melhorem, né? De que as coisas, aquilo que eu não consegui fazer até agora, que eu consiga fazer na próxima etapa. Então, aquilo que eu consegui, que eu consiga desenvolver e melhorar, e aquela coisa toda, esperança. E eu pensei, gente, uma palavra que tem tudo a ver com a fé cristã. Esperança. E eu comecei a me perguntar e a refletir, por que nós temos esperança, e nós temos esperança de quê? O crente tem esperança em quê? O que nós estamos esperando exatamente? E aí eu gostaria de ler esse texto nessa moldura de virada de ano, motivado sempre pela esperança. E Paulo diz assim, 4:15, 1 Tessalonicenses, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Olha só que versículo estridente, né? Assim, épico. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estamos vivos, seremos levados, muitas versões trazem arrebatados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Ou assim podemos dizer, portanto, deem esperança uns aos outros com essas palavras. Aqui Paulo está escrevendo uma igreja sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira que ele vem como um cordeiro para ser entregue ao matadouro, mas o que o Evangelho, as boas novas de Jesus nos ensina é que esse cordeiro ressuscitou. Ele ascende aos céus e agora nós aguardamos a segunda vinda, onde ele vem como uma figura real, como um juiz. Ele vem num papel, veja que diferente da primeira vinda. Primeira vinda, ele veio para se oferecer como sacrifício. Na segunda, ele vem para julgar o mundo. Eu imagino que a postura de Jesus é uma postura diferente. E a gente aguarda essa segunda vinda. E o que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 12, ele diz assim: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês vão dizer que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, então também Jesus Cristo não foi ressuscitado. E se Jesus não foi ressuscitado, a fé de vocês é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos mesmos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Eu poderia dizer, tanto faz você crer ou não. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo, ou nós somos os mais dignos de compaixão. Muito interessante, porque os dois textos estão falando de um significado que nós temos pós a morte. Muitas vezes, no meio cristão, a gente se acostuma com essa ideia do céu como um consolo, mas, realmente, né, o céu, a ideia de que pessoas vão estar conosco no paraíso é um baita do consolo. De que há uma vida, né, após isso nos consola, de fato. Então, veja que Paulo ele se refere à vida após a morte muito também nesse contexto de que a nossa vida tem um significado e a nossa morte não é um destino final. Ou seja, o que a gente faz aqui tem ecos na eternidade. E esse espelho de que o que acontece na eternidade espelha na minha vida. Eu sempre lembro daquela passagem do Apocalipse 4, que está acontecendo na eternidade é aquele trono, onde Jesus ele é adorado. E eu penso que isso deve interferir na minha vida aqui na Terra para que isso sirva de um exemplo e eu entenda como adorá-lo, vivendo aqui. Muitos de nós já ouvimos algumas críticas sobre a nossa fé no sentido de acreditarmos em uma ilusão. De que é muito conveniente acreditar num céu, ou muito conveniente acreditar num Deus. E realmente, essas pessoas que fazem essas críticas, elas não acreditam em uma ressurreição de Jesus. E chega um momento que a gente tem que ser honesto, como Paulo foi, e dizer: a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós ela é o poder de Deus. Essa mensagem nos entrega nesta vida algo que Deus tem para nós na eternidade. Nós não vivemos a plenitude da nossa vida cristã aqui da mesma forma que nós vamos viver o céu. Isso é um lugar sem choro, sem dor, sem lágrima, de comunhão com Deus, com muito mais refinada. Mas aqui nós podemos experimentar ter o Espírito Santo dentro da gente. Nós podemos experimentar aqui um crescimento onde aquilo que alegra o coração de Deus também nos alegra. E essa triangulação, esse espelhamento da eternidade com a nossa vida presente. Isso tem tudo a ver com esperança. Nós, quando falamos de Jesus ressuscitando, nós não estamos falando de um homem que se beneficia da ressurreição. Como se nós estivéssemos contando a história de Jesus lá. Quando Jesus ressuscita, o mundo inteiro, a criação toda, ressuscita com Ele. Ressuscita profeticamente ou escatologicamente, mas no sentido de que a renovação de todas as coisas está a caminho. Quando a gente olha para o nosso mundo e fala assim: poxa, meu 2022, eu vi tanta injustiça, eu vi tanto sofrimento, eu experimentei na pele tanta coisa ruim. Nós não somos como aqueles que olham e falam: o sofrimento é para a vida, é isso mesmo, vai chegar um dia que eu vou morrer, e isso tudo vai perder o sentido, e no fundo, nada faz sentido mesmo, porque o fim de todas as coisas é a morte. Não há nada para além disso. Nós somos a galera da esperança, né? Assim, gente, não só a vida depois da morte, mas não é só uma vida sua, pessoal, mas a própria criação aguarda a renovação de todas as coisas. Veja que quando Jesus ele ressuscita, então ele traz uma nova perspectiva para o que é uma esperança para o mundo. E isso é muito interessante porque nós cristãos estamos acostumados a ver a mensagem do Evangelho de uma maneira muito pessoal, muito individualizada. Qual que é o seu objetivo como cristão? Dizer para outra pessoa que ela precisa de Jesus e que sem Jesus, se ela morrer, ela vai para o inferno. E aí acaba aí. E a gente vive aquela coisa muito personalista, individualista, e depois que a alma converte, a gente pensa assim: ah, acabou a minha parte então, era isso que eu tinha que fazer. É uma evangelização assim, em massa, cegos de tudo mais o que acontece no mundo. Como se a única coisa que importasse nessa vida fosse a alma. Se eu salvar a alma dessa pessoa, beleza. O corpo dessa pessoa não importa. O corpo, se ele está doente, se ele está passando fome, se ele está com um estresse pós-traumático, isso aí é detalhe, é nota de rodapé. O que eu vou falar mesmo com essa pessoa é que a pessoa precisa de Jesus. Aí a pessoa está lá, né, o Thiago até brinca com isso, né? Você não vai falar para a pessoa que chega na sua porta querendo um pedaço de pão e você vai falar com ele: Deus abençoe. Muito interessante essa perspectiva, porque Jesus, quando ele ressuscita com o corpo. O corpo de Jesus volta à vida. Não é a alma de Jesus que foi para o céu e o corpo de Jesus ficou lá e se decompôs. O corpo, a matéria, a criação de Deus, ela foi criada boa e ela foi criada para ser redimida. Isso é muito interessante para a nossa perspectiva de esperança. Esperança. Olha que interessante que quando a gente começa a olhar o reino de Deus nessa ótica, O mundo ele vai ser redimido. E nós que somos discípulos de Jesus temos parte nessa redenção. Nós somos agente de Deus nessa esperança. E aí a gente que fica falando assim da esperança, como eu sou quem aquele que recebe esperança e eu preciso ser alimentado com esperança, e a mesa vira. De repente eu sou aquele que, entendendo a esperança de Jesus na ressurreição, começo a distribuir esperança para os outros. Interessante isso, né? Só que os crentes hoje estão tudo sem esperança igual, né? Nós estamos assim com o tanque tudo vazio também. Mas olha que uma dificuldade da igreja de entender a esperança de Deus é que nós temos tido dificuldade de entender o propósito de redenção de Jesus para a criação toda. A gente se pergunta se vale a pena cuidar do meio ambiente. O mundo não vai acabar? Tanto faz desmatar ou não desmatar, uma hora vai acabar mesmo. Aí eu pergunto assim, mas nós não vamos todos morrer um dia, né? Por que nós vamos tomar remédio? Por que nós vamos cuidar do casamento então, né? Não vai acabar um dia? E lá no céu diz que não tem casamento, que... Então, não vale a pena cuidar de... Tem, olha só como essa lógica, se a gente aplicar a lógica, por exemplo, que a gente usa para não cuidar do meio ambiente, se a gente aplicar para as outras coisas da nossa vida, usar o mesmo argumento, a gente não cuida de nada. Interessante, né? Mas a gente vive um cristianismo assim que seleciona as coisas que a gente deveria cuidar e as coisas que a gente não precisa cuidar. E as coisas que ficam ali mais ou menos, né? No meio. Se a gente tira dos relatos do Evangelho aquilo que fala sobre o nascimento de Jesus, pode ser que a gente fique assim sem 2 ou 3 capítulos do Evangelho. Mas se a gente tira a ressurreição de Jesus, a gente perde o Novo Testamento todo. O Novo Testamento perde a base e não faz sentido nenhum. E eu entendo que Deus tem um plano para o mundo, um plano para a igreja, um plano para você. E esse plano, ele envolve esse elemento-chave. Ressurreição. Se Jesus ressuscitou, triunfou da morte e está carregando com ele a restauração de todas as coisas, quanto mais o seu problema pessoal. Restauração. A restauração que, como igreja, nós somos convidados a compartilhar hoje, nessa época, ela é sempre parcial. Nós somos convidados a entregar justiça. Mas a justiça que a gente entrega hoje, ela é sempre parcial. A justiça perfeita, ela vem com Jesus. O perdão perfeito, o perdão pleno, vem com Jesus. Mas aqui a gente vai distribuindo, né? Vai jogando a mensagem, como mensageiros. E da mesma maneira, Deus tem para nós, nas nossas dificuldades pessoais, entregas de esperança, de bálsamo. A esperança para as nossas crises pessoais para 2023. Por que eu tenho tanta certeza disso? Por causa do poder da ressurreição. Eu conheço, estou conhecendo, e quanto mais eu conheço o poder da ressurreição de Jesus, mais eu estou confiante da restauração de todas as coisas. A minha dificuldade, eu confesso para os irmãos, não é acreditar que Deus tem uma restauração para as minhas crises. pessoais. A minha dificuldade é me contentar com a parcialidade delas. É de pensar que aqui na vida é parcial. A gente fica em... Aqui é guerra. Né? Aqui ainda é guerra. Então, guerra, assim, a gente fica ali com os curativos, né? Com as feridas. Mas a gente recebe do Senhor bálsamo vindo da eternidade para que a gente possa curar as outras pessoas. A gente é canal. A gente sem Jesus, a igreja sem Jesus, não faz nada relevante na terra. Mas Jesus escolheu a igreja, ou seja, Jesus sem a igreja, ele decidiu não fazer. Ele não vai mandar anjo fazer justiça, embelezar o mundo, evangelizar. Quem vão fazer isso somos nós. Tudo que a igreja faz é mensagem de esperança, de alguma maneira. Sabe por que a gente investe em um mundo belo? Aliás, já reparou que a gente fala pouco sobre beleza dentro da igreja? A gente quase não fala sobre beleza, embelezar as coisas. A gente acha isso uma coisa meio desse mundo, né? Meio quase carnal, assim, meio... Gente, o céu é um lugar belíssimo. Nós entendemos a beleza porque Deus é belo, fez as coisas belas. E a gente entrega a beleza para um mundo feio com base naquilo que a gente sabe da eternidade, porque a gente sabe que lá é belo. A gente não pensa assim, ah, morreu, acabou, tanto faz, tanto fez. Não, lá é belo e lá está vindo. A cada dia que passa, a cada hora que passa, Jesus está cada vez mais voltando, vamos dizer assim. Está cada vez mais perto. Esperança está a caminho. Esperança está a caminho do mundo. Você pode olhar para o cenário mais caótico das relações políticas internacionais, nacionais, vamos olhar para o que você quiser. Nada para Jesus. Ele vem. E ele vem trazendo uma esperança que ninguém pode matar. E eu fico imaginando que os anjos têm uma consciência disso muito perfeita, né? Porque eles olham assim a coisa de um outro ponto de vista e eles falam assim, cara, como é que esses humanos têm tanta dificuldade de acreditar no quanto essa ressurreição é importante para a humanidade, para eles? E aí, por causa disso, veja, por causa do macro, a gente olha a nossa própria vida. Se a gente fica só na nossa própria vida, a gente não entende o poder da ressurreição, né? Porque o poder da ressurreição é a criação toda, não é só para a minha vida aqui, o meu problema financeiro, o meu problema relacional. O poder da ressurreição é muito maior do que para lidar só com essas coisas. Mas se eu fico só no grande, aí fica uma mensagem que não me atinge, né? Não é relacional. Fica parecendo assim, Jesus salva o planeta todo, mas não me ajuda em nada. Às vezes dá essa sensação, né? Na verdade, o que eu quero, o que eu acho que esse texto ele mostra para a gente é: se nós temos esperança para a redenção do mundo, por que nós não temos esperança para as nossas causas pessoais? Que moral a gente vai ter para evangelizar alguém e falar assim, você tem que acreditar em Jesus, que ele vai voltar e vai, né, salvar todo mundo. Aí a pessoa vira e fala assim, rapaz, mas você está nesse desespero aí por causa, sei lá, da sua conta bancária? Não sei se você acredita nesse Jesus mesmo, não. Para salvar o mundo, ele está valendo, mas para salvar você, você não confia, você não mostra que está entregando, você não mostra que tem esperança nele mesmo. Do momento de virada de calendário, é o momento da gente renovar a nossa esperança. Aliás, eu vou dizer de outra forma, da gente ser renovado na nossa esperança, porque eu acho que essa esperança que vem do alto a gente não consegue produzir, né? Não um negócio assim, vou renovar a esperança, aí sei lá, o que você faz? Pá! A gente não faz isso, a gente bebe uma esperança. Bebe essa esperança do próprio Deus. E aí pode ser que você esteja com milhões de perguntas na sua cabeça. Por que eu estou passando por isso? Por que o mundo é assado? Por que fulano fez aquilo comigo? Por que eu não consigo mudar? Eu também tenho todas essas perguntas. E eu acho que faz parte do nosso crescimento espiritual lidar com essas perguntas, respondendo elas na perspectiva da esperança. A esperança de Jesus, ou entendimento de Jesus, do que era a eternidade e a restauração de todas as coisas, era tão grande que ele sofreu, foi humilhado, foi até a cruz. E por mais que tenha doído, ele tinha que na cabeça dele falar assim: está valendo a pena. Dói, mas vale a pena, porque isso... E olha que os apóstolos fizeram a mesma coisa. Todos eles morreram martirizados. Ninguém teve vida boa. Ninguém teve aquela coisa assim: ah, Deus, olhe para a minha vida, me deu um bocado de conforto. Quando assim, a graninha estava sobrando mais, eles, pum, já dava para missões, já faziam uma carta, porque carta custava caro, né? Faziam uma carta, já mandava. Todo mundo morrendo de uma maneira violenta. O que esses caras tinham? Eles tinham esperança, eles estavam tão plenos de esperança que eles entregavam para as pessoas. E eles eram presos, e eles batiam nos apóstolos, e os apóstolos estavam plenos de esperança. Olha que interessante. Talvez as nossas crises pessoais, que doem, que nos doem muito, mas talvez isso nos paralisa na nossa missão, porque nós temos tido essa dificuldade de beber da esperança. Agora, toda vez que você for escrever um cartão, você pensa nisso. Aí você vai pensando: vou escrever outra coisa. Você pensa assim: eu estou desejando para a pessoa esperança, que seu ano seja muito bonito, repleto, não sei o que lá. Aí você pensa: você, de onde você está bebendo a sua esperança? A esperança que você deseja para essa pessoa, você tem? Se você tivesse que bancar a esperança dessa pessoa, está aqui, ó, toma, pá, eu estou te entregando, como se fosse possível, né? Estou aqui, ó, esperança para você, toma. Eu teria dificuldade de dar essa esperança. Muito provável que eu falasse: não, pode deixar, deixa quieto, meu tanque tá muito pequeno. Deixa aqui eu fazer mais aqui mais umas orações, ter mais uns momentos com Deus, né? E eu queria encerrar convidando você a não desistir de buscar esperança. E entender que a nossa mensagem cristã, a nossa missão no mundo é uma mensagem de espalhar uma esperança de perdão e restauração de todas as coisas. Por isso que nós batalhamos por justiça. É por isso que nós ficamos tão felizes quando nós celebramos a Santa Ceia. Ressurreição da esperança. Por isso que a gente clama para que o Espírito Santo se mova no nosso meio, quando nós estamos batizando pessoas, fazendo evangelismo, nos reunindo como cristãos, quando a gente ajuda necessitados, os pobres, com pão, com abrigo. Isso é a esperança que a gente distribui. E eu gostaria de convidar você a fazer uma outra oração agora, uma oração um pouco mais específica, que é a oração que a gente pede misericórdia a Deus, porque a gente não tem conseguido distribuir essa esperança, porque talvez essa esperança não faça sentido para a gente ainda. Talvez a gente ainda esteja aqui muito naquele nível assim: eu preciso ir para a igreja porque eu preciso de esperança. Preciso de esperança, preciso de esperança. E está vivendo assim e não consegue galgar degraus. Que a gente vive momentos de desesperança, isso é fato. No momento que a gente chega aqui, o fundo do poço. Que a gente sempre vai ter uma dificuldade em se alimentar da esperança, também é verdade. Mas, poxa, gente, a gente consegue crescer. Não é verdade? Não faz sentido isso? A gente deveria conseguir falar assim, cara, esse ano eu estou finalizando com uma esperança dentro de mim maior do que do ano passado. Eu estou entendendo esse negócio do poder da ressurreição. E desafiar, desafiando você é um desafio que vai mudar a sua vida. À medida que a gente vai bebendo dessa esperança, porque a gente para de andar com o tanque vazio e passa a encher, andar com o tanque cheio e distribuir, mesmo que seja um pouquinho. Distribuir. E aí, na medida que a gente distribui, a gente ganha mais. Louco isso, né? Aí a gente que está com o tanque vazio pensa assim, eu não vou distribuir esperança. Aí a gente nem ganha e nem cresce e fica por isso mesmo. Então, que a gente se posiciona agora diante de Deus, pensando assim, Pai querido, 2023, será que esse ano, esse número, combina com a palavra esperança? Ou será que quando eu penso nesse ano, eu já penso automaticamente em coisas ruins e a desesperança começa a tomar conta da minha vida?